debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 e hoje vamos falar sobre chuvas da região do Pajeú, a situação no campo, a possibilidade da realização da chegada do inverno em Afogados e outras cidades da região do Pajeú. Estamos recebendo Luciano Gomes, que é secretário de Agricultura, e João Alves, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, além da sua participação para falar sobre chuvas aí na sua comunidade, e Moacir Rodrigues, diretor do IPA aqui na região. Luciano, depois de um ano de... depois de vários anos de muitas dificuldades, a escassez da água, o rebanho sendo eliminado pela seca, nós podemos dizer que 2014 já dá para comemorar com essas chuvas que estão caindo? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, companheiro João Alves, do sindicato, Michel Martins, Cito Barbosa e ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Aldo, veja só, o cenário hoje está mudando, né? A gente está começando a se animar com a chegada dessas primeiras chuvas. E realmente dá para a gente vislumbrar alguma coisa para o futuro. Mas é preciso ter uma certa cautela, Aldo, porque estava lendo um pouco a noticiário sobre as chuvas, nos sites especializados, e no sertanejo passa um ano todo sem chuva. Quando começa a chegar as chuvas mais fortes, aí vem logo aquela comemoração de que o inverno chegou, né? O vento chegou, está chegando. Mas o que ocorre é que no nosso Brasil, de uma forma mais pedagógica, nós não temos as estações do ano definidas. Não temos inverno, nem temos verão. Temos uma estação chuvosa e uma estação seca. E especificamente no Nordeste, nós temos maior parte do ano seco. E esse período do ano, quando o ano é bom, a gente tem alguma quantidade de chuva para poder comemorar. E o que é que ocorre? Os sites especializados dizem que essas chuvas... Não é que tem chegada do inverno, o inverno chegou. É exatamente o que eles chamam lá cientificamente de zona de convergência intertropical. O que quer dizer isso? No globo terrestre tem os trópicos, no norte, no hemisfério norte, o trópico de Câncer, no hemisfério sul, o trópico de Capricórnio. E se você olhar o globo terrestre, o mapa do globo, vai ver que o Brasil está entre esses dois trópicos. A América do Sul está entre esses dois trópicos. E mais especificamente, o nosso Nordeste brasileiro. Então, está vendo agora o que é zona de convergência? É um sistema chamado sistema meteorológico, em que essas camadas de ar, essas massas de nuvens, elas vão se encontrando advindas dos ventos alísios, os ventos que trazem as massas de ar do mar. E aí elas se encontram com massas de ar mais quente no nosso sertão, e aí há esse choque e começa a haver o que eles chamam de ascensão, ou seja, subida dessas nuvens, e elas vão se carregando a tal ponto que elas vão formando as nuvens mais densas, e com essa nuvem ela perde força na massa d'água, e ela começa a se precipitar, e é o que nós chamamos de chuva. Então, a chuva é formada através de todo esse processo meteorológico, esse nome difícil que eu acabei de dizer, mas que, pelos estudos dos cientistas, esse fenômeno, ele ocorre em ciclos. Então, agora está ocorrendo um novo ciclo da chamada zona de convergência intertropical, e que, no nosso Nordeste brasileiro, ele acontece exatamente nesse período de março e abril. E, como você já noticiou aqui outras vezes, aquela doutora lá, a meteorologista,
Francis
Lacerda, ela fez um cenário ano passado que teríamos uma probabilidade muito alta de chuvas no nosso sertão em março e abril. Março foi um pouco frustrante, não é, Aldo? E nós estamos agora comemorando uma melhoria com a chegada das chuvas no mês de abril. Por que eu fiz todo esse comentário um pouco difícil, um pouco científico? Foi para nós entendermos que nós não temos mais, como antigamente, invernos duradouros, de 4, 5, 6 meses. Nós temos esses períodos curtos, de 2 a 3 meses de chuva. E é preciso que a gente tenha, mesmo tendo a doutora do São Francisco, mesmo agora a nossa barragem recebendo algumas águas que estão chegando aí dos riachos, mas é preciso que nós tenhamos, primeiro, para a produção agrícola, tenhamos um certo planejamento de como fazer os plantios das lavouras. aproveitar esse semestre. Estou chegando, hoje eu acabei de ouvir você no rádio dizendo que as pessoas não se programam todo ano, Aldo, com as chamadas sementes crioulas, né? Coisa tão fácil que os nossos bisavós faziam, que era guardar as sementes daquelas, né, culturas que produziram bons frutos, fazer o banco de semente, guardar nas garrafas PET e no período chuvoso aproveitar e fazer o plantio. E não, houve, né, todo um processo de acomodação, as pessoas sempre esperavam a semente do governo, semente do governo, semente do governo, e a gente sabe, a gente que hoje faz parte do governo, Aldo, e pessoas que já fizeram, sabe o que eu estou dizendo? Que governo tem muita burocracia e não pode fugir disso. Os governantes não podem fugir da lei, né? Quando vai se comprar uma semente, não é só ter o dinheiro e vai comprar a semente. Precisa fazer, passar por licitações, precisa passar por uma série de processos burocráticos e jurídicos até chegar à compra daquela semente. E muitas vezes, aquele processo ele emperra no meio do caminho e no período da chuva não chega a semente. Aí diz, culpa de fulano, culpa de Beltrano, de A, de B, de C. Mas é culpa da burocracia pública que a gente não pode fugir dela, que tem que estar atrelado a ela. Quem é gestor público sabe do que eu estou dizendo. Então, preciso que os produtores, né, João aí é um produtor rural e também do sindicato, vai também fazer suas colocações, me ajudar nesse sentido de que é preciso que o produtor nosso, do nosso sertão, ele tenha a percepção de que nós vamos ter períodos curtos de chuva e que devemos aproveitar essas chuvas agora e para novos momentos, como você colocou hoje de manhã, Aldo, ter a preocupação do planejamento das sementes, principalmente sementes crioulas, para que nos próximos anos a gente possa, né, ter as sementes disponíveis para plantar sem que as primeiras chuvas chegarem. De qualquer forma, encerrando a nossa primeira parte, quero dizer que estou muito animado com a chegada dessas chuvas. Vamos aproveitar que esse mês de abril chuva bastante, para que algumas lavouras já possam já estar aparecendo. E, né, a gente sabe que hoje o bom dessas sementes do governo, Aldo, é que são sementes chamadas sementes selecionadas, né? O IPA tem esse know-how dessa tecnologia de sementes selecionadas, em que as sementes elas são trabalhadas geneticamente nos laboratórios e elas têm um período de germinação muito curto e também de desenvolvimento da cultura. Então, antigamente nós tínhamos cultura de feijão que tinha 120 dias para produzir ou mais, hoje você pode produzir com 60 dias. Né? E isso é bom para o produtor porque, como nós temos chuvas irregulares, aproveita e termina tendo alguma produção, né, realmente confirmada. Então, é isso que a gente poderia ver e dizer que estamos torcendo que isso se perdure até mais ou menos o mês de maio.
João Alves, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A chegada dessas chuvas, nós podemos dizer que elas já representam um alívio significativo para os sertanejos. João, bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Vitor, do programa. Bom dia, professor Luciano, Michele e Tito. E, pessoal, a gente entende e, claro, a gente precisa... Foi colocado muito bem pelo professor. São muitas palavras técnicas que o agricultor... que tem mais uma experiência religiosa, né? Às vezes tem até um conflito em relação do entendimento entre a tecnologia e a espiritualidade das pessoas em relação a que todo ano de quatro é um ano bom, até hoje sempre teve essa história. E, na verdade, os agricultores, eles têm... Choveu, eles plantam. Se for em dezembro, planta. Se for em janeiro, planta. Se for em abril, planta também, mesmo jeito. Então, assim... A gente acha, eu tenho andado bastante na zona rural em relação ao acompanhamento da cisterna e outras questões, e eu percebo que no nosso município esse ano teve assim, uma variação muito, muito grande em relação à chuva. Chove numa comunidade, na outra não chove, chove num setor, no outro setor não chove. Aí aquele pessoal planta, o outro pessoal avisara não planta, porque a chuva só deu parar, e nem parar não deu. Nós temos também a questão da perda dos animais. As pessoas não têm com que era a terra. Prenderam os boi, morreu tudo, acabou tudo. Os que não morreram, o pessoal vendeu antes de morrer. Então, tem muita gente que às vezes não plantou porque não tinha, não plantou o que devia plantar, né? Porque não tinha como arar sua terra, como cultivar sua terra bem para o plantio. Esse também é um fator que diminui um pouco a quantidade de área plantada na nossa região. Porém, a gente já tem, por exemplo, aqui no Baixio da Carapuça, na Inveja, naquele setor que a gente conhece da área de feijão, já tem gente apanhando feijão, já tem gente que plantou feijão em dezembro, e já tem pessoas que já tem assim lá na, o que a gente chama de paiol de feijão, que dá uns 4 sacos de feijão agora. Então, assim, é uma situação animadora, como diz o Luciano, é uma situação que a gente, de qualquer forma, quem sofreu essa seca, quem nunca viu a barragem seca, né? A nossa barragem seca, vê, então vê ela com a água que já tem, já é um alívio grande. E em relação ao homem do campo, principalmente do município de Afogados da Ingazeira, a gente entende que, assim, já existem algumas áreas plantadas, agora existe também o que foi colocado por Luciano, existe a desmotivação dos agricultores. Os agricultores, por esses anos de, né, de estiagem consequentes, né, ou sequenciados, a gente percebe que ele desmotiva-se. E aí ele não tem a semente crioula, onde a semente crioula, de uma forma produtiva, ela é importante para o agricultor, porém, de uma forma de pouca chuva, ela não dá muito, não tem eficiência. O que tinha há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, onde o agricultor, eu cansei de, eu ainda vi ainda lá no mesmo terreno da gente, no Monte Alegre, a gente virar o milho e catar feijão, aquele feijão chamado feijão tardão, no mês de agosto, no mês de setembro. Né? Hoje é impossível a gente, às vezes, plantar com 60 dias colher, por conta das chuvas variadas. Então, assim, de uma certa forma, nós agricultores, que representamos agricultores, temos um grande desafio aqui. Primeiro, a sobreviver no campo. Com essa cultura das pessoas que, na grande maioria, não quer mais o campo, por vários fatores, pela questão da estiagem, por questão que não tem uma renda fixa permanente, por outros fatores. Por outro lado, o movimento sindical vem trabalhando vários programas, né, governamentais, onde ajuda ou motivam as pessoas a ficarem no campo. A questão da aquisição de semente, a questão da garantia safra, a questão do PRONAF e outras questões que conquistam a gente ficar na terra para que a gente possa melhor produzir. Então, tem esse desafio. Tem o desafio também de não ter uma assistência técnica necessária, né, que conduza com a nossa realidade, por vários fatores. Né? A culpa aí não é nem só de um lado, nem só do outro, são vários fatores. Porém, assim, com certeza, o governo tem a sua maior culpa, né, por conta da desestimulação das estiais e de outras questões mais, o pessoal vão desestimulando do campo e vindo para a cidade procurando algumas melhoras. E isso aí tem causado dificuldades em relação à permanência no campo. E essa permanência no campo tem a ver com acompanhamento técnico, com assistência técnica, com vários outros fatores, onde os trabalhadores não fazem um bom planejamento, não têm a semente na hora de plantar, que isso aí é uma questão que eu lembro e vi muitas vezes meu pai, né, pegar a espiga de milho, tirar, né, o caroço do pé da espiga e da ponta, e aquele do meio deixar para o próximo plantio. Isso aí, que acho que isso hoje é, daqui a um dia, é lenda. Entendeu? Então, são questões que, para nós, do movimento sindical, são desafiadoras, e também para os governos. Né? Porque se você incha a cidade, você vai criar vários outros problemas. Se você está no campo, inclusive tem muita gente que veio para a cidade e hoje está voltando para o campo. Está certo? Está voltando para o campo, aonde acha condições melhores de sobrevivência. Porque você vir para a periferia, viver dependendo de alguns programas sociais, dessas bolsas que tem aí, que na verdade não sustenta ninguém, então ajuda, mas não é para sustentar e nem deve ser sustentado, senão o pessoal também, isso tem causado outros fatores colaterais em relação à vida da sociedade. Então, assim, em síntese, eu diria que todos os agricultores e agricultoras do campo hoje estão muito felizes, né? De qualquer forma, alguns colhendo, alguns já com feijão, né, florando e outros plantando.
Bom, Luciano, uma das dificuldades enfrentadas no campo, e a gente nota que não é uma situação apenas de Afogados da Ingazeira, mas de toda a região desse nosso Nordeste, é a questão do acompanhamento técnico. Porque é muito carente ainda. Se colocar o agricultor e ele não tiver costume de fazer uma silagem, ele vai fazer e vai perder, porque ele não sabe como fazer, ele vai deixar brecha para o ar entrar, vai perder a silagem. E na questão do plantio também, a questão do manejo de caprinos e ovinos, até de bovinos mesmo. Então, a questão do apoio técnico ainda é muito carente em nossa região. O governo pretende investir nessa área e dar um acompanhamento técnico mais aprofundado, mais ampliado ao homem e à mulher do campo, secretário?
Fazer aqui duas reflexões. A primeira, você vê que ao longo da história do nosso país, tivemos em outros momentos mais passados, onde deve se lembrar também disso, que as antigas AMATEs, empresas de assistência técnica e extensão rural, né, no Brasil todo tinha, e naquela época, eu estava ainda na universidade, e acompanhava de que quase toda a cidade tinha um escritório da EMATER e tinha técnicos disponíveis para atender os agricultores. A partir do governo de Fernando Collor de Mello, ele teve a concepção de que poderia acabar com isso e fazer assistências comunitárias, ou seja, o técnico não fazia aquele trabalho como fazia antigamente, de visitar as famílias, família a família, e ver o que você está colocando, de prestar aquele serviço, aquela consultoria para o agricultor conduzir melhor as suas atividades. Aí reduziu bastante o quadro de técnicos em todo o país e foi sucateando a EMATER, porque existe também o SIBRATER, que é o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Assistência Rural, em que as EMATER estaduais eram subornadas a esse sistema. Então, a partir dali, daquela concepção política do serviço de assistência, começou a sucatear. Os governos estaduais também entraram nessa campanha e começou a haver muitos demitidos, outros fizeram acordo coletivo e tal e tal. Então hoje, aí depois, outros governos vão se surgindo, os estaduais, e o nosso do estado, por exemplo, estava ressurgindo com a reativação, né? Não é mais a EMATER, mas o próprio IPE, que hoje tem a diretoria de extensão rural, começou a resgatar de novo esse trabalho, abrir concursos públicos para técnicos, para agrônomos e tudo mais, e equipar os escritórios locais, das cidades, principalmente do sertão, com técnico e equipe e estrutura para prestar essa assistência ao nosso produtor. Mas ainda é deficiente. Só para saber, nós temos só o doutor Oswaldo aqui a ficar todinho para 126 comunidades. É impossível ele prestar todo esse serviço. Por outro lado, você falou aí Capim Novinho, Aldo, a Fundação Banco do Brasil tem um projeto, tem um programa que é chamado de DRS, que é Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, seria técnicos de campo que eles treinavam para poder dar chance aos produtores, pequenos produtores familiares de capim e ovino. E Afogados foi contemplado com esse programa no ano passado, mas eu já estive conversando, tinha três técnicos de Afogados, com parceria com a Prefeitura Municipal, e eu soube, conversando essa semana com um deles, que o contrato deles era através de uma fundação, e foi suspenso por algum motivo lá técnico, lá do banco, e aí parou essa assistência, essas visitas que eles faziam aqui em Afogados em Engazeira. Agora, no nosso caso específico do nosso governo, o nosso prefeito já mandou elaborar, toda a equipe de governo, novos organogramas das secretarias e para fazer a reforma administrativa. E dentro da nossa Secretaria Específica da Agricultura, nós elaboramos um novo organograma em que tivemos a participação de dar sugestões no tocante a aumentar ou criar quadro efetivo de técnicos qualificados para dar assistência ao homem do campo. Ou seja, uma secretaria como a nossa, Aldo, nós não temos um agrônomo, a não ser eu, que sou agrônomo de formação, mas estou na condição de gestor. Não posso ir para o campo da assistência. Estou lá como o condutor da secretaria. Temos pessoas boas que trabalham lá, técnicos de nível médio, mas não têm a formação para prestar melhor essa assistência técnica que o homem do campo precisa. Então, nós propusemos ao nosso governo, ao nosso prefeito, na reforma, que possa abrir espaço legal de contratar agrônomos ou fazer concurso para agrônomos e veterinários e técnicos agrícolas para fortalecer o trabalho de assistência técnica no campo da nossa cidade. Esperamos que, assim que esse projeto for para a Câmara e seja apreciado pelos vereadores e aprovado, nós podemos ter um novo cenário nos próximos meses ou anos de ter Afogados uma prefeitura que possa fazer um trabalho melhor de assistência técnica ao homem do campo. Nós não temos hoje isso por conta dessa questão jurídica, de pessoal. Apenas fazemos o que podemos com a equipe que nós temos, que são pessoas de nível médio, mas pessoas também muito comprometidas, mas não tem a formação de dar uma assistência melhor na área técnica de agronomia, porque não tem a formação adequada.
O João vai pontuar sobre essa questão, mas tem um ouvinte ligando. Alô, bom dia.
Bom dia, Adidas Neco.
Diga, Neco.
Tudo bom?
Tudo bem.
Aldo, é o seguinte, eu também mexi com muitas coisas de roça e mexo, hoje ainda sou gerente de uma fazenda. Aí é o seguinte, pro agricultor não tem vez não. Não tem de jeito nenhum. Tudo que podia ser feito, a gente já tentou fazer e ver que não tem brecha para o agricultor. Porque o agricultor, ele trabalha com produto, Aldo, pega um saco de milho, vem pra feira, aí eu vou perguntar para você, quanto é que você vai pagar no meu saco de milho? aí você vê que não tem como. Você vai num qualquer canto que você for comprar qualquer coisa, está lá o preço, é R$50, X, por exemplo. Agora, tudo que o agricultor traz do sítio para vender na rua, ele tem que perguntar para o cara que vai comprar quanto é que ele vai pagar pelo produto dele. Aí você pega um saco de milho, você paga para brocar, você paga para queimar, paga para destocar, paga para plantar, paga para limpar, paga para quebrar, paga para transportar para casa, paga para desbulhar e paga para trazer para a rua. Aí quando todo mundo lucra, aí você chega com um saco de milho, o cara diz, é R$15. Aí outra coisa, a gente tem mais uma. Você sabe, todo mundo é notório. E o sindicato também nunca quis mexer com isso. A verdade é uma só. Vai um puxão de orelha aí pro meu amigo João. Por que que um saco de milho do agricultor, um saco de feijão, um saco de farinha tem que ser 60 quilos? Agora, quando nós vamos comprar da indústria, o saco de açúcar não dá 50 quilos, é 48. Um saco de cimento é 50 quilos. E por que que só do agricultor tem que ser 10 quilos a mais? E ninguém nunca tomou uma providência disso. Aí, você vai atrás de um trabalhador hoje na zona rural, você não encontra mais um trabalhador na zona rural, em hipótese nenhuma não tem mais. Aí, uma diária de um trabalhador hoje na zona rural, eles já estão querendo R$40, R$30, R$35. O que o trabalhador produz hoje, para ganhar R$35, não compensa. Que eu botei para catar feijão lá há 3 anos atrás, botei para catar feijão. Quando chegou de tardezinha, que eu vi a situação, eu digo, olha, vamos fazer um acordo. Vocês levam o feijão que vocês cataram para vocês, para pagar o dia de serviço de vocês. Ninguém quis. Nenhum dos trabalhadores quis o feijão que tinha catado, para pagar o dia dele. Botei o feijão, trouxe para a rua para vender na caminhoneta, me botaram um preço tão horrível no mundo, que eu voltei e relei e dei para as vacas. Então, para a agricultura, não tem condições. Não tem campo para a agricultura. Não tem. Quando o governo faz um projeto para o agricultor, o agricultor não tem condição de pagar o banco. A verdade é uma só. Aí eu vejo uma situação, se você pegar R$500, quando tem inverno, você pega R$500 e vai para o mercado aí em Afogado, você compra feijão para comer o ano todo. Se você for produzir ele lá na roça, você vai gastar R$1.500 ou R$2.000.
Fica inviável realmente, João. O que é que você teria a colocar aí para o que o Neco está questionando, principalmente o sindicato?
Bom dia para o meu companheiro Neco, meu amigo pessoal. Em relação a isso, na verdade, a gente precisa discutir questões de como relação de trabalho. Porque uma coisa é preciso ser clara. O agricultor, nós que somos agricultores do campo, nós somos considerados e defendemos a agricultura familiar. E o que é agricultura familiar? Não é o milho e o feijão, não. A agricultura familiar é o milho, é a fava, é o bode, é a ovelha, é a abelha, são as cabras, tudo. Então, nós fazemos parte de um conjunto de questões que a gente adquire no campo, que a gente pode sobreviver. E é por conta disso que nós somos classificados. Nós somos classificados na Previdência como seguro especial, mas nós já tivemos outras classificações antigamente, de agricultor, de mini, de um monte de coisa que a gente não era. Por quê? Porque o Neco tem razão numa forma de escala. Nós não somos agricultores ou produtores rurais que trabalham em escala e que trabalhem com o objetivo principal, como o do Sul, como da região norte, da região sul e toda a região sudeste, onde o pessoal planta com grande escala, com pacotes que nós somos contra, todo tecnológico, cheio de agrotóxico, cheio de um bocado de coisa, que produz um saco de milho por 16 contos, até por 12, depende da região. Mas eles produzem numa escala grande, numa região que chove com frequência, e aí, para competir com a gente nunca vai dar o preço, viu, Neco? E se a gente der o preço, ninguém nunca vai comprar. Porque é como você disse, se você pagar R$40 hoje de um saco para trabalhar um dia de serviço, que ninguém quer trabalhar menos. Que para quem trabalha é pouco, para quem paga é muito, tá certo? Porque eu quero, por exemplo, um professor, um técnico agrícola, alguém, um doutor, ele ganha, um doutor, por exemplo, ganha o quê? Atendo uma pessoa meia hora, ganha R$300 numa consulta, dependendo do nível que ele merece, que é da consulta que ele faz. Então, por exemplo, ele ganha R$300 até R$1.500 em meia hora, em uma hora de atendimento. O trabalhador passa um dia todinho no sol quente, batendo em cima de pedra, para ganhar R$40. Para quem paga é muito, para quem ganha é pouco. Então, precisamos discutir a forma de trabalho, a forma de que, como a gente pode conviver melhor no melhor planejamento. E aí eu queria só dar um enfoque em relação ao que foi colocado pelo professor aqui,
essa questão de assistência técnica. No nosso país, nós nunca tivemos. Nós temos acompanhamento técnico. Claro, quando ele colocou no início, nos anos 30, 40, até nos anos 70, 80, por aí, como a grande população era mais rural, principalmente do interior, se a gente for fazer uma análise estatística aqui, a gente vai ver, qual era a população, por exemplo, nos anos 70, 80, em Afogado. Tinha 30% na cidade, 70% no campo. Hoje está o inverso. Eu acho que até passando do inverso. Então, precisamos discutir melhor como podemos melhorar a nossa convivência com o campo e como a gente pode lucrar e viver melhor. Porque se a gente for comparar ou fazer um comparativo de valoramento em relação ao que não tem valor, que não tem não sei o quê, nós não temos competitividade. E aí não dá para quem planta um milho, por exemplo. Você planta, você paga R$100 um dia de arado hoje. Vamos supor, 15 quilos de feijão ou 20 para essa área. E você lucra 3, 4, 5 sacos por conta da estiagem, aí você gastou só R$100 de arado, fora sua mão de obra, fora o cultivo, fora um bocado de coisa, e quando você lucrar o saco de feijão daqui a uns dias, como o mercado vai estar saturado de feijão de outras regiões também, aí você vai vender o saco de feijão por 45 conto, ou por 30, que nem já aconteceu. Então, são fatores que a gente precisa analisar, onde o nosso trabalhador, agricultor familiar, pode viver melhor no campo com a nossa renda familiar. Mas se a gente for trabalhar para milho e feijão, principalmente milho, que milho não é da nossa região não, milho foi trazido de fora. Então precisamos melhorar tanto a questão do gado, tá certo? Como a questão do milho. O milho é uma planta exigente, é uma planta que a gente sabe que na nossa região a gente planta pela uma cultura que veio de fora, mas na nossa região não é lugar de milho, não. A gente planta porque foi acostumado dos outros, como foi acostumado criar gado, que veio das pessoas que vinham de fora aqui em relação a ocupar nosso espaço há muito tempo atrás, trouxeram o gado de fora, e a gente pensou que gado era uma coisa boa, é boa para onde tem pasto e tem planejamento. Mas na nossa região, precisamos trabalhar os pequenos animais com o grande desafio de não ter assistência técnica, que aí... Eu tenho até tendo alguns atritos com alguns agrônomos ou algumas pessoas do governo, aonde entende de quê? Eu entendo que Oswaldo ou qualquer outro do IPA ou da EMATER, como era antes, dão assistência técnica. Mas dão assistência técnica. Uma pessoa só para dar assistência técnica ao município todo, isso não é assistência. Isso é um acompanhamento deficitário. Porque para você ter assistência técnica, é preciso... Você vai lá em Petrolina... Para você ver aqueles grandes projetos, o que é assistência técnica? É análise de solo, é o plantio, é a cimento na hora certa, é tudo na hora certa, e depois o escoamento da produção e vender. Você vai lucrar tanto, vai vender por tanto. Então isso aí é uma assistência. Agora você, não estou dizendo que a culpa são dos nossos companheiros agrônomos, dos nossos amigos agrônomos, etc. A culpa é da própria estrutura, né, a nível de Estado, né, como foi colocado bem pelo professor aí, sucateada, não dando muita importância para a questão do campo, por vários fatores, um desses, a questão da produção, não podemos medir só pela produção de alimentos, nós não somos região de produzir alimentos, a gente produz um conjunto, e esse conjunto traz uma sobrevivência e produzimos muito alimento, apesar da gente, assim, eu quero corrigir um pouco, essa questão da produção. O agricultor familiar no Brasil é quem mais produz, para o consumo interno, tá certo? Porque quem produz em grande escala, produz não é para o consumo interno, não, para o consumo externo. Então, precisamos valorizar cada vez mais e brigar, e o Neto tem razão sobrando, e a gente está irmanado nessa luta, para quê? Para que possamos exigir dos governos que nós possamos ter uma assistência técnica mais permanente e adequada com a nossa realidade.
Muito bem, estamos de volta com a segunda e última parte do debate das 10. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopajeu.com.br. O Gilberto Carvalho pela internet está dizendo o seguinte: agricultura familiar é só um nome mais pomposo para a velha agricultura de subsistência, para consumo próprio. Esse modelo foi viável quando havia algodão. O agricultor produzia alimentos para si e vendia a safra do algodão para fazer dinheiro e atender outras necessidades. Concorda com Gilberto, Luciano?
Concordo em parte com Gilberto, mas eu gostaria de dizer a Gilberto o seguinte: como o algodão foi né, chamava ouro branco, ele foi dizimado pela praga do bicudo, né, o bicudo chegou fortemente e a tecnologia não foi rápida para buscar, né, as alternativas de combate e convivência, até o IPA, a Embrapa e outros institutos de pesquisa desenvolveram alguns produtos que pudessem minimizar, né, o crescimento populacional do bicudo. Por certo tempo, ele se conviveu com o bicudo, mesmo ele atacando algumas plantações. E, ao longo do tempo, houve uma desmotivação também, não só pelo bicudo, por outros motivos, motivo também do, né, da indústria, do algodão, de receber e tal, preço, essas coisas. Mas o que gostaria de dizer a Gilberto é o que João colocou há pouco tempo, que a agricultura familiar, ela se encabeça de um conjunto de atividades em que agrega valores. Ou seja, ele não produz mais o milho, feijão e algodão, mas o algodão saiu de cena, então o agricultor agora vai agregar outros produtos da sua convivência rural de gerar receita, como por exemplo o mel, a galinha caipira, a galinha capoeira, não é? Os ovos e outros produtos, as hortaliças, as pequenas hortas, né, hortas comunitárias, por exemplo, e ele vai produzindo aquilo que pode fazer, né, algumas fruteiras de ciclo curto, fruteiras adequadas ao nosso sertão, como, por exemplo, acerola e outras, e ele busca uma renda extra para substituir aquela renda que existia do algodão. Aí eu gostaria de fazer outro comentário, dentro do que Neco também colocou, Aldo e João, é que o que Neco coloca, a preocupação do Neco, ela procede, ela tem justificativa. Aí o que ocorreu foi o seguinte, ocorreu uma perda pelo produtor do chamado poder de barganha. O que é isso? É que o produtor, ele ele foi perdendo a força de ditar o seu preço. Então isso só se poderia ser enfrentado com o que nós chamamos de associativismo, né? O resgate do associativismo, ou seja, o cooperativismo, né? Ele se organizar em cooperativas. As cooperativas também teve um período de bonança, depois teve um período de crise, por outros motivos, políticos e outros mais, e o associativismo, ele pode ser resgatado, pode ser reimplantado com essas organizações comunitárias que nós temos na nossa região, as associações rurais. Ou seja, o produtor se organiza nas associações e ele consegue bancar o preço que ele quer vender ao atacadista ou ao chamado atravessador. Se ele produz sozinho, ele perde força, ele não tem poder de ditar o preço. Quando ele produz organizado com os seus companheiros de comunidade, ele pode, não é, criar uma força e poder competir no mercado e poder ter preços melhores dos seus produtos, né, contradizendo ao que Neco tinha colocado, que é inviável se produzir. Não, Neco, não vamos perder a motivação, não. Vamos produzir. Nós vamos produzir com essa nova lógica, a lógica da agricultura familiar, porque, como o próprio João disse, existem estudos estatísticos de que a produção de alimentos do Brasil, ela deve-se mais da metade, cerca de 70%, à força da agricultura familiar. E quando se fala de produção alimentícia do Brasil, não é só milho e feijão, são todos os produtos que vêm do campo. Então, isso é uma realidade no nosso país e também no nosso Nordeste. Precisa que as pessoas tenham consciência dessa força e que isso possa se, né, cada vez mais se fortalecer e se organizar para que possamos ter, né, uma sobrevivência adequada para as nossas famílias rurais.
Bom, por telefone nós estamos com a participação de Moacir Rodrigues, que é diretor regional do IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco, em Afogados da Ingazeira. E o IPA já tem um planejamento para trabalhar neste semestre de 2014. Moacir, bom dia.
Bom dia, Rio. Bom dia, Michele. Queria mandar um bom dia para Luciano, para João e para todos os ouvintes da Rádio AGU. Olha, eu não entendi bem a pergunta. Eu não entendi a pergunta.
Bom, eu gosto. Está me ouvindo agora, Moacir? Está me ouvindo agora?
Estou ouvindo.
Eu gostaria de saber se o IPA já tem um planejamento para atuar neste semestre de 2014.
Olha, meu, no momento nós estamos focados na questão do terra pronta, né, na distribuição de semente, porque nós temos uma programação para arar 9.038 hectares aí na região. Nós também acabamos de distribuir 187 toneladas de sementes, né? Então, o momento, nós estamos focados nessa parte. Agora, nós temos uma programação do ano, que esse daí não para, que é a questão de perfuração de poços, de instalação, de recuperação de barragem. Nós temos essa programação, né? Temos uma esperança aí de esse ano ser bom, porque, graças a Deus, já alguns municípios já choveu até mesmo acima da média nesses três meses, né? Então, acreditamos que alguns municípios vão ter aquela preocupação, como tivemos nos últimos anos, com a questão da ração. Eu acredito que o foco já vai ser outro. E estamos direcionando, estamos preocupados com alguns municípios que não choveram ainda, está muito abaixo da média. A exemplo de Tuparetama, São José do Egito, são municípios que não chegam. Tuparetama não chegou. Menina.
Bom, estamos perdendo o contato aí com o Moacir. Perdemos o contato com o Moacir Rodrigues, do IPA. Da comunidade de Lagedo, João Alves, os moradores estão querendo saber quando é que o material para cercar a cisterna vai chegar.
Bom dia, pessoal do Lagedo, pessoal de São João Novo, São João Velho, todo aquele pessoal que fizeram a cisterna na primeira etapa, vamos dizer. O programa, que são 275 cisternas, ainda continua em execução. Nós estamos lá na região do Caruá, na região do Buzeiro, e agora começando Monte Alegre, Queimadas. Bem, pessoal, isso sempre é uma pergunta que é contínua em relação a esse material que chega para complementar o programa o programa de cisterna, né, em relação a 52 mil litros, que gera Pernambuco mais produtivo. E foi anunciado, tem alguns programas, como é esse programa de uma água, né? Uma terra e duas águas, ele tem uma função de produzir. E foi colocado em algumas linhas desse programa essa questão de quê? De que as pessoas iriam receber, e vão receber, espero, essa questão de sementes, de tela, de cerca, para que possa proteger aquela área onde a cisterna está construída e possa fazer a sua horta. Porém, tem algumas questões que precisam ser esclarecidas, e as pessoas, às vezes, não entendem bem, mas a gente vai sempre repetir. O pessoal, principalmente daquela região, em solidão, algumas pessoas receberam a cisterna e receberam a cerca, a tela, tudo. E essas que estão sendo executadas pelo SECOL, pelo programa Pernambuco Mais Produtivo, e a gente, pelo SECOL nessa área aqui, tem algumas áreas que é pela Diaconia, outras regiões é pela Chapada, outras regiões é pelo Caatinga. É um programa de grande abrangência no Estado. Ele é um convênio Estado através da Secretaria de Agricultura Familiar e do MDA. É um convênio conjunto, porém, ele não veio acoplado no seu primeiro espaço, agora na sua primeira execução, a questão do complemento do projeto. A discussão que eu sempre pergunto, e o SECOL me diz, que como o pessoal me interroga, eu pergunto ao SECOL, que é o órgão que está executando a construção da obra da cisterna aqui no município de Afogados. E a gente, a resposta é de que irá ser feito uma licitação para a empresa que ganhar entregar esse material. Então, essa licitação, a ideia é de fazer quando tiver grande parte desse projeto já executado, das cisternas construídas, para que possa fazer a licitação de semente, de tela, não sei o quê. Então, isso é o que é colocado para mim verbalmente. Então, eu queria colocar que a gente continua na espera, a gente está colocando as placas, né, nas cisternas que foram construídas, e estamos entregando uma cartilha. E nessa cartilha tem um telefone 0800 para a Secretaria, né, da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, e vocês que têm essa cartilha aí na região do Lagedo, de São João e qualquer outro, pode pegar esse telefone, ligar e fazer essa pergunta diretamente aos órgãos responsáveis pelo planejamento e execução do programa.
Secretário Luciano Gomes, temos 2 minutos para a gente fechar falando sobre a questão do rebanho. Como é que o município pretende repor parte do rebanho, se não todo, mais parte do rebanho, que foi dizimado pela seca?
Veja, eu já falei aqui em outros momentos, Aldo, que nosso produtor rural do nosso sertão, ele tem a mania ainda, a insistência de acreditar que a criação de bovinos, ela é plenamente viável na nossa região. E a senhora tem mostrado que com esses fatores como estiagem, né, dificuldade de pastagem e outros fatores, muitas vezes inviabiliza o tamanho da área rural e tal e tal. Então, muitas vezes inviabiliza, né, a exploração da pecuária de corte para bovino, né, e tão pouco de pecuária de leite para bovino. E como nós estamos no semiárido, então é preciso que o nosso produtor tenha essa consciência de que o rebanho adequado, que você, inclusive, é um criador, Aldo, já está, né, tocando essa experiência nessa área, né, com o ovino, né, e que o nosso rebanho caprino e ovino, ele é o rebanho mais adequado para o nosso semiárido para poder conviver de forma sustentável e que possa produzir alguma coisa. E aí, o que é que o produtor deve fazer? Ele deve, por exemplo, estamos aí dentro de 2 meses, chegando a Nova Expo Agro, né? Uma exposição onde já temos muitos produtores locais que trabalham com animais de raça. Então, ele deve fazer o melhoramento genético da sua raça pé duro que ele tem, ou ovino ou caprino, e ele comprar reprodutores ou matrizes para poder ele fazer o melhoramento do rebanho e aí ele ter uma atividade econômica que seja sustentável para a nossa redada, da nossa região, como o nosso semiárido, que é escassez de chuva e de pastagem. E aí ele vai ter um ganho financeiro assegurado e com menos trabalho e menos mão de obra, que também é um problema sério, como o João colocou bem aqui, né, com a questão de mão de obra para se pagar, que é muito difícil. E com o rebanho, né, de pequeno porte, ele pode conduzir com a mão de obra familiar. Tudo isso também faz parte da lógica da agricultura familiar, que também envolve a pecuária.
Muito bem.
E tem uns programas PA e PENAI que podem vender também com preço bem mais garantido.
É verdade. João Alves, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados, muito obrigado. Luciano Gomes, secretário de Agricultura, que estiveram no nosso debate de hoje.